Pronto?
Alô?
Alô?
Oi?
Tá me ouvindo?
Tô ouvindo bem.
Ah, joia. Deu umas interferências, mas...
E esse aqui é mais um programa patrocinado pela GovWorks, govworks.com, hospedagem de sites. E aí, pessoal do Café com HQ, estamos estreando aqui hoje um spin-off do Café com HQ, um programa à parte dentro do café, que é o Marçal Entrevista. Eu vou estar sempre convidando um autor, alguém ligado a quadrinho, ou de mídia, de imprensa, ou até leitor ilustre, eu chamo quem eu quiser, eu que mando aqui, e hoje... Eu vou começar com ele que quando eu comecei a fazer webcomics, já era uma referência, uma grande referência. E hoje, com a convivência, acompanhando o trabalho, eu percebi que é um cara muito, muito mais ligeiro com esse negócio de webcomic do que parece, assim. Tô falando do Riot.
Opa!
Ricardo Tokumoto, dá um alô aí pra galera.
E aí, galera, tudo jóia? Valeu pelo convite aí, Marçal. Tô super honrado de ser o primeiro convidado dessa nova empreitada aí sua. É, fico imaginando que um dia que você tiver até seu programa de TV, seu talk show e tal, eu vou falar, eu fui um dos primeiros a ser entrevistado por esse cara.
Você foi o primeiro, você é o primeiro. Estamos debutando aqui no Marçal Entrevista.
Que honra.
Depois você me conta se foi bom pra você ou não. E
ah, sim, claro.
Primeira coisa, assim, é um negócio de entrevista, eu vou te fazer perguntas daquela coisa, mas assim, eu tava vendo, sabe aquela coisa de fazer liçãozinha de casa? Eu falei, eu vou ver as entrevistas que ele já deu. E você já deu um monte de entrevista, e na maioria delas a galera pergunta assim, qual que é o seu processo de criação?
Uhum.
Quais as suas influências? Aí então eu vou meio que tentar sair do óbvio, assim.
Uhum.
Não vou fazer esse monte de pergunta óbvia. Qualquer coisa, alguém vai lá no Google e coloca lá, entrevista Riot, você vai ver o processo de criação do Riot. Você vai falar, tem vídeo, tem texto, tem de todo jeito. E tem a entrevista que você já deu pro Café. Não foi uma entrevista, né? Foi uma participação especial.
Foi assim. Faz tempo, né? Acho que faz uns...
E foi a primeira entrevista também do Café.
Ah, é? Ó, que doido.
Faz uns... Foi 2011, eu acho, cara.
Pois é, faz tempão, 2011, eu lembro.
Um pouquinho antes do FIC.
É, então.
Faz uma carinha. Assim,
nossa, já faz mais de dois anos, já.
Pois é, já estamos velho, né, cara? A gente já se conhece uma cara, já. Bom, então, já ficou à vontade, já se soltou aí, já tomou aí a sua caneca. Pode beber aí da caneca.
Opa, pode?
Não sei o que,
valeu.
Que o Maradona deixou aí pra você. Pode beber, fica à vontade.
Valeu.
É, a minha primeira pergunta pra você, Riot, é a seguinte. Qual a pergunta que mais te fizeram em entrevistas?
Cara, a pergunta que mais me fizeram foi exatamente essa. Essas que você comentou antes. A questão do sistema de criação... Meu sistema de trabalho mesmo, né? Muita gente pergunta, porque a gente que faz tira, a gente produz muito no sentido de... É, assim, o pessoal de fora sempre fica meio que curioso pra saber como a gente tira as ideias pra fazer tiras, assim, tão frequente, né? Então é uma pergunta bem recorrente, essa coisa de, da onde você tira tanta ideia, sabe? Então é uma pergunta que sempre fazem, né? E é uma coisa que até nas oficinas que eu com o Lipão a gente faz e no Almanacão a gente comenta um pouco disso também, que a gente, o grande lance é que o pessoal acha que criatividade é uma coisa que é uma coisa, é um meio que uma inspiração súbita, repentina, que vem do nada, mas na verdade criatividade, ter ideia é um negócio que você pratica, treina e fica mais apto a ter conforme você vai fazendo mesmo, assim, é uma coisa que é um exercício que você faz e vai ficando cada vez mais fácil, igual a qualquer outra coisa, igual o próprio desenho, que é um negócio que você não nasce com dom, você tem que praticar muito para desenhar melhor, ou qualquer outra coisa, sabe? É uma coisa que muita gente acha que é uma parada meio divina, né? Meio mística, quando na verdade é pura questão de trabalho, né? Mas é quando, na verdade, tanto o desenho e a ideia, a criatividade mesmo, são coisas que a gente pratica, né? A gente estuda bastante, você como produtor também, você sabe como que é. Você falou até essa questão de influência, né? A gente tá sempre de olho nas coisas que estão rolando, né? A gente sempre tá se forçando a ter ideia, né? Pra não ficar... Não é uma coisa que a gente espera ter ideia. Às vezes a gente tem que se forçar a fazer alguma coisa e tal. Então, é a primeira... Assim,
sempre tem que se forçar, eu acho.
Então, um mito que eu gosto muito de derrubar sempre que eu tenho essa oportunidade é justamente isso, assim. Que não é uma coisa tão mágica quanto a galera às vezes gosta de achar que é, sabe? É uma coisa muito mais de trabalho, de pesquisa, de estudo, do que só mágico, né? É lógico que tem, sabe, os momentos de epifania, onde você tem uma ideia e essa ideia vem meio que súbita, né, e tal. Mas, assim, nossa, é muito raro isso acontecer. Foi o que você falou, quase sempre a gente tem que se forçar a ter alguma ideia, entendeu?
Eu li, não sei onde, você já deve ter lido também, um autor que fala assim, quanto mais eu trabalho, quanto mais eu pratico, mais inspiração eu tenho.
É bem isso, cara. Assim,
esses momentos de inspiração, essas ideias, quanto mais você trabalha, quanto mais você tá no quente, sabe, no exercício, naquela prática, é mais comum você ter ideias geniais. O trabalho é menos árduo.
Em tempos de academia e a galera com o corpo todo trabalhado e tal, é uma comparação que a gente sempre faz, que eu acho que é bem parecida, no sentido de, tipo, se você vai na academia todo dia, você tá no embalo, você tá animado e tal. Agora, tipo, você vai na academia sempre, daí você fica 2 semanas sem ir, pra ir de novo, sabe? É um trabalho, sabe, que você tem que ter, um esforço a mais. E ideia é a mesma coisa,
inércia, né?
É inércia, exatamente, é inércia. É, quando você tá já produzindo, assim, no ritmo...
Cai na inércia, já era.
Já era, sabe? Agora, foda, que nem o Lipão e eu, né? Eu sempre tô citando o Lipão porque do Bufas Danadas, porque a gente meio que tem esse trabalho meio paralelo.
Famoso.
Aqui em BH, a gente tem esse trabalho muito paralelo, né? Então, a gente sempre tá conversando, sempre dando oficina junto e tal. E ele sempre fala isso. Ele fala que ele fazia tira quando ele tinha ideia e tinha vontade. E ele ficou uns 2-3 anos parado, porque ele ficou esperando ter ideia, ter vontade, e teve uma época que ele ficou 3 anos parado, porque ele trabalhava só nessa vibe. Daí, num ano, ele falou assim, vou me forçar a fazer tira quase todo dia. Daí, num ano, ele conseguiu fazer mais tira do que ele tinha feito em 3-4 anos, nesse esquema de tipo, só vou fazer quando tiver vontade e tiver ideia. Né? Então, é muito isso, assim, eu acho. Essa questão de da onde você tira tanta ideia? Você é um gênio que nasceu com com a cabeça iluminada, quando, na verdade, trabalho mesmo, né?
Eu acho que a sensibilidade, assim, da pessoa, a forma como ela interpreta as coisas, o que ela observa, as opiniões, conta muito.
Sim,
mas claro. É 10% de todo o trabalho.
Então,
tem que trabalhar, tem que praticar, tem que, inclusive, se questionar muito.
E isso eu tô falando de mim, que eu tô num ritmo bem mais tranquilo do que eu já tive, né? De fazer coisa todo dia. Hoje em dia eu faço 2-3 por semana e não tenho um ritmo tão frenético. Mas a gente tem pessoas que fazem bastante e que a gente nota isso, assim, que é o nossos amigos, né, o Koala, o Will, são grandes nomes das webcomics aqui, mas você vê que os caras fazem quase todo dia tira, eu acho que todo dia, são os caras que eles têm um ritmo de trabalho muito grande, né?
O Koala posta de sábado, de domingo.
Pois é, então. Então, assim, pô, é uma coisa que tá totalmente ligada, assim, sabe, os caras produzem muito, fazem muito... E estão aí, sabe? Então, acho que, pô, com certeza você perguntar pra esses caras todos que eles...
Malhar o cérebro, né?
Exatamente. Exercitar, malhar o cérebro, né? Levantar peso com...
O cérebro é um músculo? Não sei.
Não. Mas eu sei que não é um músculo, eu acho.
Não é.
Eu acho que não.
Sei que é japonês, tá falando que não é, eu vou seguir.
Não, mas porra, eu sou uma negação em qualquer outra área, inclusive exatas, né, que os japoneses são muito bons, eu sou uma negação. Eu sei fazer conta simples de cabeça.
É paraguaio.
Tipo isso.
Legal. Outra coisa, assim, que brincando agora, de ser japonês e tal, a gente vê que nas tiras você é muito expressivo. Você tem muita opinião, a gente vê muito humor, inclusive, assim. E, pessoalmente, você é uma pessoa mais reservada, assim. Você não é tanto de brincar, você não é aquele cara que chama atenção na conversa, você é mais tímido. Isso é meio que um estereótipo bem padrão, assim, de quadrinista, de quem desenha e tal, de nerd.
É um estereótipo bem padrão de quadrinista, nerd e de japonês também, né? É, já que você falou nesse sentido, né? Japonês também tem muito essa coisa de ser mais tímido, mais introvertido e tal.
E uma coisa assim, aí eu ia falar exatamente de outros dos três lá, o Will, o Koala e o Ruas, que são os caras que produzem e tal, talvez por isso que eles sejam tão diferenciados assim. É, o Ruas não é introvertido, ele é muito extrovertido. Uhum. O Koala, você conversando com ele, você ri o tempo todo. Sim. Então você vê que o humor do cara tá o tempo todo girando.
Sim.
Assim. O Will é meio cagão, o Will já é mais timidão assim.
É, o Will...
Já é mais do estereótipo.
É, pois é. Mas assim, e comparando de novo com o Lipão também, o Lipão é um cara super engraçado quando você tá falando com ele, sabe? Eu comparo, faz essas comparações porque muita gente fica meio desapontada quando me conhece pessoalmente porque eu não sou realmente tão engraçado, sabe? Tipo, eu não sou também...
Igual o pai do Nemo.
Eu sou tipo, assim, hoje em dia eu sou bem menos introvertido do que eu era antes, hoje eu sou mais de boa, mas realmente, assim, eu não sou um cara muito bom de... Tanto que, assim, se eu fosse fazer piada, tipo, stand-up, comedy, sabe, esse é um negócio que eu nunca conseguiria fazer, porque eu não tenho essa performance, questão de fala e de expressão no sentido de... falar em público também. Nossa, eu sou péssimo, assim, pra... Tanto que nas horas que eu vou falar, nas entrevistas, nos painéis ou na própria questão das oficinas que eu dou, geralmente eu sou um cara... Eu dou aula também e tal, geralmente sou um cara bem sério no sentido de, tipo... Lógico que eu não sou super, ultra, mega sério, mas geralmente eu não fico... Eu não sou muito bom de ficar fazendo piadinha no meio e tal, sabe? Eu sou um cara mais no sentido de... De falar sobre as coisas num tom mais sóbrio mesmo, né? Eu não sou muito bom de ficar zoando e tal, sabe? É lógico que quando eu tô entre amigos é mais tranquilo e tal, mas assim, realmente, perto de muita gente aí, eu sou um cara bem, bem mais sem graça.
Não, legal essa... você falando isso, assim, que é coisa que a gente acaba interpretando de fora, mas é legal você ter essa consciência, que a sua forma de expressão é... meio que canalizada no quadrinho. E o resultado é genial, porque...
Então, de me expressar melhor nas tiras, assim, é meio que isso mesmo, assim. Tanto que eu falo, sempre que eu vou gravar um podcast ou vou falar em algum evento para um público grande, assim, eu falo, ó, vocês vão perceber porque eu faço tirinha e não faço stand-up comedy, porque eu sou péssimo pra falar de um jeito engraçado e tal, né? Eu falo geralmente de um jeito mais de boa e tal, mas... dificilmente as pessoas choram de rir quando eu tô falando, sabe? Às vezes elas riem das minhas tirinhas, mas eu jamais conseguiria fazer esse tipo de graça e de piada de outras maneiras, né? Então isso tem até esse porquê eu faço tira, sabe? Eu sou formado em animação e eu gosto muito, tanto que eu tô planejando voltar a fazer animação, mas é outra coisa, assim, que tipo, eu não conseguiria, por exemplo, dublar os personagens, sabe? Eu tenho que chamar outra pessoa pra dublar, eu jamais conseguiria ser engraçado também dublando, sabe? Igual muita animação que a gente vê hoje, assim, principalmente pro YouTube, você vê que o forte tá na dublagem, sabe? Então, é uma coisa que eu não conseguiria dar conta, sabe?
Chama o Lipão.
É.
Lipão é forte.
Sim.
Que eu falei mesmo, eu falei de estereótipo, né? Essa coisa, tanto é que eu fui ver as entrevistas, eu meio que, é coisa de estereótipo, é coisa de quem faz quadrinho de humor, eu acho, a gente fica identificando, assim, aquilo ali é um tipo, aquilo ali é um estereótipo e tal, que eu vi que as entrevistas meio que se repetiam, várias perguntas, aí eu falei, vou tentar fazer diferente, esse negócio de estereótipo também, identifica. Mas eu vi você falando aí de animação, vi você falando que dá aula. Queria saber o que que... Você faz quadrinhos e isso deve tomar uma boa parte da sua rotina, assim. O que que você faz, da onde você tira seu dinheiro? Da onde vem sua renda? Vem só do quadrinho, você dá aula? O que que você mais faz da vida aí, de trabalho?
Então, hoje em dia, o que me dá grana mesmo é ilustração, né? Então, ilustração para vários tipos de coisa, sei lá. Eu trabalho muito com ilustração para livro infantil, que eu gosto muito. Mas eu faço ilustração para todo tipo de demanda, assim. Eu faço quadrinho também no sentido mais institucional, instrucional. E, assim, hoje em dia eu também trabalho um pouco no setor de jogos, né? De games, jogos eletrônicos, que eu gosto bastante também. E é, hoje em dia, também da onde eu tiro uma parte da minha renda. Mas todas essas áreas, elas estão sempre... É meio que girando em torno do desenho, da arte, da ilustração mesmo. E da narrativa visual também. E hoje em dia também eu dou aula, né? Só que também aulas relacionadas, né? Então, aula de desenho, aula de ilustração, aula de quadrinho, aula de roteiro, né? Então, tá tudo meio que ligado, assim. Né? Tudo gira em torno desse mesmo tipo de coisa que eu faço.
Tudo em torno daquela mesma órbita, assim.
Isso, né? Isso, exato.
Você falou aí que curte games e tal. Acho que... O que que você gosta de game? O que que você gosta de jogar,
então,
por exemplo?
Hoje, assim, faz muito tempo que eu não tenho um videogame mesmo, né? Então, eu sou um PC gamer. No PC, eu jogo muito jogo indie, né? Eu gosto muito de jogo indie, porque eu acho que no jogo indie... É meio que... Eu tava até participando... Eu já participei de uns podcasts que falam sobre mais sobre games. E a gente sempre faz esse paralelo. Assim como a gente vê uma coisa mais original, uma coisa mais inventiva, às vezes, num quadrinho independente, acho que acontece um pouco isso com games. Sabe? Nos games a gente consegue ver uma coisa mais, às vezes, lógico, né? Eles teve claramente uma questão de orçamento menor e tal, mas você vê muita criatividade. Justamente essa...
Talvez até por causa do orçamento.
Isso que eu ia falar. Inclusive, por conta dessa própria limitação, a gente vê muita coisa criativa. Então, tipo, os caras não podem... A limitação dos caras, eles... Que, em questão de produção, né? Então, tipo, eles não vão ter os gráficos de um AAA, né? De um jogo grande. Mas, ao mesmo tempo, eles vão conseguir fazer, compensar isso, né? Tanto na criatividade, no estilo do traço, né? Então, são jogos que têm um autoral bem forte, né? Você vê um estilo muito forte, artístico. E mecânica, né? Então, tipo, os jogos, geralmente, eles tentam ser inovadores na mecânica. Então... O que você dificilmente vai ver um Call of Duty ou um Battlefield sendo de muito, muito diferente do que ele é, um Assassin's Creed sendo muito, muito diferente do que ele é, do que ele já está acostumado a ser, nos jogos indie você vai encontrar coisas bem diferentes, assim, bem bacanas, né? Então, eu gosto muito dessa área indie e também porque é isso, assim, eu vejo muito mais meu estilo de trabalho se encaixando nesse tipo de indústria de jogos indie do que numa indústria maior, né? Então, é uma coisa também de tentar ver ali dentro uma possibilidade até de participar no meio da produção mesmo, né? Mas eu gosto muito de jogar também, assim. Jogar jogo indie, pra mim, é o que tem sido mais divertido ultimamente.
É legal que você joga e você meio que participa do mercado também, porque você faz ilustração pra jogos e não sei o quê. Então você fica sempre ali no acompanhando o mercado de qualquer forma, ou jogando.
É, dos
ou
dois jeitos, exato. Eu legal. Acho, tá sendo assim, uma experiência, é porque eu tô começando a participar mais nessa parte da produção agora, né, nesse ano que eu comecei de fato, e tá sendo muito, uma experiência muito legal, muito divertida, assim, eu tô gostando bastante.
Chega a influenciar seus quadrinhos? Você já fez alguma tirinha que você pegou uma ideia quando tava jogando ou fazendo algum trampo pra game?
Então, na verdade, assim... Muita gente enxerga, eu sempre coloco as referências dos jogos nas tirinhas, né? Então, pessoal que conhece mais esse mundo indie dos games, né? Percebe na hora. Eu já brinquei muito com isso, sim. Brinquei muito com videogame nas tirinhas. Agora, ideias, assim, por si, não chegaram a tramitar de um jeito tão direto. Acho que eu, no máximo, foi nesse último manual da autodestruição, segundo que eu fiz, ele tem até uma brincadeira mais ligada a isso, né? Mas, assim, sempre faço uma referência ou outra, assim, mesmo que pequena, ao mundo dos videogames, porque eu acho que videogame foi uma... É, né? Uma forte influência pra nossa geração, eu acho. Então, não tem nem como escapar.
É uma forma até de expressão. Você pega que grandes ícones da nossa cultura são de videogame. Exato. Eu, Mario, por exemplo, Super Mario. Sim. Eu assisti aquela série que passava o desenho, tal. Minha filha nunca assistiu.
Uhum.
E, tipo, ela nunca teve um Super Nintendo.
Uhum.
Ela nunca jogou o jogo, mas ela sabe quem que é Mario, que é o Yoshi, quem que é o Luigi. Ela é um ícone muito forte.
São, exatamente.
E marca a geração inteira, né? Fora game, assim, o que mais você consome, assim,
cara,
de cultura?
Então, eu consumo muito cinema, né? Então, por ser formado em cinema, de animação, eu gosto muito de animação, óbvio, mas o cinema, no geral, é um tipo de mídia que eu consumo muito, assim, né? Então, tô sempre assistindo filme, sempre indo no cinema.
Você vê de tudo, assim? Terror, vejo,
assim,
comédia,
quase de tudo, né? E eu vejo muito seriado também, né? Então, é uma coisa que acho...
A seriado, assim, quem acompanha o Riot no Facebook tá ligado que ele acompanha a seriado.
Pois é. Mas o lance é que, assim, eu não sou muito chegado em terror, suspense, essas coisas, assim, porque eu tenho medo de verdade. Tô meio cagão nesse sentido. Eu gosto muito de ficção científica, gosto muito de, assim... Porque eu gosto muito na literatura já de ficção, né? Então acabo passando isso pra filme e tal. Eu gosto muito de seriado, eu gosto muito de comédia, né? Mas assim, filmes eu gosto muito de assistir filmes que tem alguma coisa de narrativa diferente, né? Então eu sempre tô tentando ver alguns filmes que tentam dar uma inovada, tanto na linguagem quanto no tema, né? No conteúdo. Mas assim, eu adoro cinema pipocão também, né? Então, outro dia mesmo a gente tava falando de Pacific Rim, né? O Círculo de Fogo. Uhum. É um filme que eu adoro, é um filme, assim, puramente...
Pipocão total.
É, então, pois é, ele nem...
E legal, é legal que é um pipocão honesto e que
Exato.
Diverte.
Sim, e eu assisto todos esses filmes, que nem fui ver O Hobbit, fui ver Vingadores, o Guardiões da Galáxia é um filme que eu gostei muito, então... Eu não sou aquele cara também que só fica no cinema Belas Artes das coisas, né? Eu gosto também desses filmes mais massa velho, né? Que o pessoal fala.
Massa velho. O Wesley que fala massa velho.
Eu gosto muito...
Aqui.
Eu gosto, assim, no sentido de entretenimento e diversão, eu gosto muito também, né? Então...
E, assim, falando das suas ideias aí... Falou o que você consome parte de cultura. E droga, você consome alguma droga?
Não, cara. E, tipo, te falar que...
Tem certeza?
Te falar que nem beber eu tô bebendo, né? Na época da faculdade e tal, eu tomava uma cervejinha e tal. Às vezes eu tomo e tal, mas, assim... É uma coisa que hoje em dia eu faço bem raro, assim. Eu não... Nem beber eu bebo muito.
Tá tudo aí na tua cabeça. É o ar de Belo Horizonte,
pois
eu acho.
Pois é, então. Deve ter alguma ligação também. Mas...
Não, realmente, a água daí deve ter alguma coisa. Porque, ó, tem você, tem o Lipão, tem o Cafage, os Cafage, Damasceno,
Werneck. Pois é.
Porra, quem mais que é daí? O Felipe Assunção,
sim.
Que tava com você lá no
Sim, exato. Tem uma galera muito boa aqui em BH, assim, de quadrinho. O pessoal fazendo, cada um fazendo uma coisa bem diferente do outro, mas ainda assim...
E tudo muito bom, cara. Sim. Vocês são fodas, realmente.
É uma turma, que...
Vou mudar pra aí, pra ver se eu pego uma
não,
inspiração.
Mas...
É tipo o Seattle do Grunge, aí é o Belo Horizonte dos quadrinhos.
Oh. mas assim, esse papo que a gente tava tendo de influência e tal, é uma coisa que, no fim das contas, é o que mais serve de... Mais do que qualquer droga, é o que serve muito de inspiração mesmo, né? Pra, às vezes, ter umas ideias, assim, em cima, é justamente consumir todo esse tipo de material, né, esse conteúdo vasto. A própria questão da comédia, do humor, o mangá e essas sitcoms que eu assisto, nossa, assim, e próprios stand-ups também que eu curto ver às vezes,
São ótimos
eu
conteúdos.
Eu gosto, alguns stand-ups são muito produtivos, assim, pra produzir, criar alguma
sim,
coisa.
Sim.
Outros são muito destrutivos, assim. Alguns stand-ups meio que foda, você tem que saber filtrar.
É, exato. É. Stand-up é um negócio
mas
muito...
Mas sitcom, cara, sitcom eu assisto todas que eu puder, eu assisto, que eu adoro sitcom.
Pois é, é o meu lado.
Os normais, desde até das brasileiras, até as gringas, todas.
É, é o meu descanso, meu lazer, geralmente é sitcom, assim.
Mudando um pouquinho de assunto, de consumir e tal, suas drogas, aí, eu queria falar um pouquinho daquele site gringo que agrega webcomics, é o Tapastic, não sei qual que é a pronúncia, mas o Tapastic,
pior que eu também...
vou colocar o linkzinho no post aí depois.
Pior que eu também não sei, viu?
Fica como ler, vou falar tipo Titanic, é o Tapastic.
Demorou. Tapastic.
Então, eu vi você e o César do Dançando Sem César, que postam lá, que tem perfis lá e traduzem tirinhas e jogam lá. E eu vejo que bastante gente usa a plataforma, assim, muito cara, muito autor gringo. E aí eu queria falar por você mesmo, até como você já usa a ferramenta e tal, já tem uma familiaridade maior, falar um pouquinho do que é o Tapastic e por que você foi para lá, qual que é o tipo de retorno que você tem, se você já tem algum contato com o público gringo e tal.
Então, o Tapastic, ele veio muito como indicação de pessoas, né, na internet mesmo, falando sobre, e muito citando a Bianca Pinheiro, do Bear, que ela tá lá faz um tempo já, e ela tem um público muito bom lá. Daí, assim, muita gente veio aqui, meio que falando pra mim e citando ela. E a ideia de pôr lá justamente veio de vários fatores, né, desde que... do momento onde muitas tiras minhas estavam sendo traduzidas meio que por outras pessoas de uma maneira meio livre, assim, né? O pessoal pegava tirinha, traduzia em inglês, postava nos 9gag da vida, etc. E até o ponto de eu falar assim, eu vou começar a traduzir umas também, já que a galera tá traduzindo e tá dando certo, eu mesmo vou começar a traduzir algumas tiras minhas e pôr pros gringos ver. Daí eu cogitei várias plataformas, né? Desde o Tumblr, DeviantArt e tal, mas daí alguém falou, não, usa o Tapastic pra colocar, a Bianca tá usando, tá dando certo com ela, né? Porque você não tenta e tal. Daí eu comecei a brincar lá, a testar, e foi legal, assim, o público gringo começou a olhar e comentar e curtir, daí eu falei, pô, legal, né? Começou a dar um retorno. E eu falei, pô, um caminho bom, às vezes, de dar uma expansão para as minhas tiras, né? Começar a ampliar o alcance, né? E... Só que, assim, é bem complicado, né? Porque a tradução mesmo em si nem é nem sempre tão simples, ainda mais porque eu gosto de usar uma linguagem nos tirinhos, uma linguagem bem informal, né? Bem, tipo, do dia a dia nosso. Então, é um negócio que essa linguagem do dia a dia muda muito, né? Não é só, tipo, você traduzir literal. Você tem que achar covalentes, né? Figuras de linguagem que fazem o mesmo sentido lá e tal. Então, já dá um trabalho...
Foda é isso, é as figuras de linguagem.
É, dá um trabalho a mais que eu mesmo não sou apto pra fazer, né? Então... muitas vezes eu pedia consultoria de gente que entende mais, preferia escolher tira que não precisasse gastar tanto essa parte.
Você conhece o César, que eu
citei,
do Sansa? Ele também tem muita influência de sitcom, assim, uhum. As tiras dele são bem essas tiradas, assim.
Sim.
Tem, eu acho que tem um paralelo entre
super...
vocês. E, tipo, ele fazia legenda, ele
legal.
É de um grupo aí de galera que traduz série.
Legal.
Então. Às vezes, você precisar de uma força...
então...
Isso aí, eu acho que ele te ajuda.
Eu quero... Assim, na verdade, eu quero só me planejar melhor. Até a questão da escolha das tiras, eu sei que tem tira que funciona muito bem, mas tem tira que não funciona lá. Mesmo que você traduza certinho, não funciona, né? Então, tem que pensar até nisso, assim. Tem tira que ela tem contexto.
Contexto tal é diferente.
É.
O tipo de piada... Aquela coisa, tem humor britânico, humor americano, aí você... Tem humor brasileiro,
exato,
eu acho.
Exato, então, tem humor brasileiro também.
Coisa que não
também.
Funciona em qualquer público.
Daí, assim, apesar que as minhas, elas quase nunca elas têm muito essa coisa mais fechada, mas mesmo assim a gente tem que ficar sempre meio que atento, né? Não é pegar qualquer um e mandar, uhum. sabe? Uma até interessante de comentar é a do Jaspion, né? Que muita gente adora, que é uma que o Jaspion corta o bolo e o bolo explode.
Uhum.
É, e que, assim, o público brasileiro adora e tal. Mas traduzir lá...
E ela não tem texto, tem?
Acho que ela só tem, tipo, parabéns, Jaspion. Só isso. Eles cantando parabéns, só. E, assim... Uhum. Traduzi, só que daí depois eu fui perceber que Jaspion só fez sucesso no Brasil, no Japão e na França, sabe? Então, pra ele, eu falei assim, velho, quem que é esse cara cortando bolo? Não entendi nada, sabe? Então não fez uhum. muito sentido pro público gringo,
tem a referência
né?
do Jaspion, né?
É, então. Então, o que pra gente foi muito forte, pra eles não foi, sabe? Então é uma tira que faz muito sucesso no Brasil e só, sabe? Não é uma... tira que ultrapassa muito fronteira nesse sentido, né?
Não é tão universal.
É, assim. Então tem essas questõezinhas todas, né, que a gente tem que...
Tem que traduzir ela pro japonês e tacar em alguma plataforma japonesa.
Pois é.
Aí ela...
Só se for.
Ou francesa.
Sim.
Quem sabe se vai lá no Angoulême.
Aham.
Uhum. Aí aqui, agora eu tenho até uma pergunta aqui do André Farias... que é o do Vida de Suporte, que ele também tem o Patreon, que
Sim.
é o grupo lá, o clube, que eu também tive um, o meu eu fechei por enquanto, vou voltar.
Uhum.
E aí, eu acho que dá pra juntar tudo numa pergunta só.
Tá.
Que assim, eu tive esse clube, fechei, vou voltar, uhum. que era uma outra plataforma. Porque eu tava fazendo PagSeguro,
Cara.
Eu fazia tudo, fazia cobrança uhum. e tal. E o Patreon, ele meio que já faz alguma coisa pra gente, mas eu acho que ele não é tão completo.
Então,
e agora surgiu o Apoia-se. Não sei se você ouviu falar.
Então, o Pedro Leite me passou esse site aí, o Pedro Leite do Tirinhas Ácidas.
Do...
Acho que é isso, né?
Quadrinhos Ácidos.
Quadrinhos
Ácidos, ele tem um monte.
É, ele fez o Tirinhas do Zodíaco e tal.
Uhum.
Então, na verdade, essa semana, acho que foi ontem, que eu meio que... Eu fiquei pensando esse mês todo, né? Esse início de dezembro todo, pensando no rumo que teria o meu Patreon, né? Porque foram uns 6 meses aí de experiência. E justamente o que vai acontecer é que ontem eu liberei lá nos grupos do Patreon, falando que eu também vou fechar meu Patreon. Porque eu vou querer migrar pra essa plataforma brasileira. Provavelmente vai ser esse mesmo que você falou, Apoia-se, né?
O Apoia-se. Isso. Apoia.se.
E acho que do mesmo jeito que você, eu quero replanejar tudo isso e tal, e fazer direitinho e tal. Porque o Patreon, ele tem um sistema bom de cobrança e tal, mas ao mesmo tempo ele é só em dólar. Isso dificulta pra caramba o povo uhum. daqui. E dá muito problema de cartão de crédito pra galera, sabe? Então, muitas vezes o Patreon não cobrava, ou às vezes...
É a mesma merda que eu passei com o PagSeguro, uhum. assim. Ele é todo automático, mas aí, tipo, o cara tá pagando 2 meses, no terceiro mês a operadora não autoriza,
uhum.
o PagSeguro só manda um aviso, ó, a operadora não autorizou, se vira. Aí eu tinha que criar uma cobrança avulsa daquele mês e esperar no outro mês pra ver se voltava ao normal. E, tipo, se o cara não visse o e-mail e deixasse em 3 dias, eu acho que era 3 ou 2 dias, vencia aquela cobrança avulsa. Então eu tinha que ficar acompanhando isso,
pois
não
é.
Tinha todo mundo o mesmo dia de vencimento, era aleatório, cada um num dia.
Então
valores muito pequenos, eu perdia muito tempo com isso, me estressava com isso, e aí eu falei, não, eu quero um site que faça essa cobrança pra mim, que faça esse acompanhamento pra mim, pra eu poder focar nas recompensas, poder focar em conteúdo
pois
e tal.
Pois é, a grande esperança tá nesse novo aí, sabe? Eu quero tentar continuar com esse esquema e tal, experimentar, às vezes agora, numa plataforma brasileira, né? Uma plataforma uhum. que ela consiga cobrar em reais e tudo mais. Só que, assim, a experiência do Patreon foi bem legal, só que realmente o público foi bem reduzido por questão de ser uma plataforma de fora, cobrar em dólar, etc. E, assim, teve também aquele chiado inicial, não sei se com você teve, é bom que a gente até uhum. converse isso agora. O pessoal ficou falando assim, oh, como assim? Você fazia tirinha de graça e agora você quer cobrar pelas tiras, sabe? O pessoal não entendeu muito o que era o Patreon. E eu tive que explicar, falei assim, porque o povo não sabe, é porque eu tava atualizando o site uma vez por semana. Depois que eu comecei a usar o Patreon, eu conseguia fazer 3 tiras por semana pro público geral. O que acontecia aqui dentro do Patreon, a galera ganhava mais duas tiras extras. E duas tiras extras que, na verdade, funcionavam só dentro desse contexto do Patreon. Não são tiras, assim, que eu considerava tão boas que mereciam ir pro site oficial, sabe? Então o pessoal não entendia isso. Era meio que uma tira processo, muito mais do que uma tira final, né? Então, a ideia minha do Patreon era justamente deixar a porta aberta para quem quisesse entrar um passo adentro ao processo de criação do Rio Tiras mesmo, né? Ao processo de produção também, né? Então, muitas vezes eu postava tira com dois finais para o pessoal me ajudar a escolher, ou às vezes eu falava, galera, essa tira aqui tá legal, mas tem alguma coisa que eu não tô gostando, então só vou postar para vocês, sabe? Uma coisa assim, essa tira eu acho que ficou meio estranha, então não sei se vai ser legal postar pra todo mundo, vou postar só pra vocês darem uma olhada e tal, né? E às vezes a galera fala assim, não, tá de boa, posto pra todo mundo. Não, isso daí realmente não deu pra entender direito, muda tal coisa, sabe? Então, é uma interação...
É legal isso, né?
É super legal.
Essa interação que você tem com a galera.
É super legal, assim, foi uma experiência que eu gostei muito, que é por isso que eu quero continuar com ela, sabe? O povo não entende que, na verdade, eu não tirei nada. Na verdade, de uma tira por semana que eu tava postando, eu aumentei pra três tiras por semana. E pra quem tava pagando, só continuava, só conseguia ter esse a mais que acompanhar o processo e tal, né? Só que assim, o público geral não entendeu. E muita gente comparou até, assim, eu sei que a comparação é direta a outras pessoas que fazem webcomics no Brasil, que era tipo... mas tem gente que faz tirinha muito melhor que você, muito mais que você e não cobra nada e tal, sabe?
Tipo, eles nunca pararam pra pensar assim se a sua tirinha é melhor que a de outro ou não. Mas de repente quando você fala assim, não, eu tenho um clube, é um serviço, você tem que pagar e não sei o quê, as pessoas já começam
caso,
a ver,
peraí. Né? Oi?
Aí as pessoas começam a ver assim, então peraí, ele tá cobrando, então deixa eu ver se a tirinha presta.
É muito complicado. O pessoal aqui... Engraçado que você falou do Tapastic, lá tem um esquema de suporte, né? Que depois você passa de tantos seguidores e manda um tipo de inscrição pra eles, eles avaliam e ativam ou não o suporte. Começou muito recente, tanto que eu nem tive a chance de experimentar muito ainda. Que é uma coisa, é um dos meus planos de focar mais também no ano que vem. No início agora do ano que vem. Mas o lance que é essa questão que você falou, microtransação, sabe? Lá é muito comum galera dar um dólar pra dar uma ajuda pra um criador de conteúdo de internet e tal, né? Aqui não, aqui, sabe, o pessoal ainda não tem esse costume. Agora que a gente tá mais ficando acostumado, porque esse mundo de celulares e aplicativos baratinhos estão crescendo, agora que o pessoal tá acostumando, mas... É uma coisa muito nova ainda, né? Assim como foi um dia o crowdfunding...
A gente tá desbravando.
Assim como foi um dia o Catarse e o crowdfunding era uma parada meio estranha pro público aqui, e hoje em dia é uma coisa muito tranquila e comum, eu acho que esse tipo de esquema também vai passar por isso. Eu torço muito para que seja exatamente igual o crowdfunding, sabe? Ele se torne uma coisa mais natural, mais comum, né? Mais... o pessoal esteja mais acostumado
cultural,
com isso. Mas culturalmente aceitável, sei lá. E eu acho uma alternativa bacana, né? É uma coisa que eu já falei em outros podcasts, mas eu acho que vale a pena falar aqui, porque acho que o público de vocês ainda é mais focado, no sentido de que tem conteúdo também que é super bem aceito pelo público, e ele funciona muito bem com merchandising, funciona muito bem com produtos relacionados. E tem conteúdos que não, que nem só do fato de eu não ter personagem, isso já me fode muito nesse sentido, sabe? Eu não posso ficar fazendo bonequinho de personagem porque eu não tenho personagem, sabe? Eu não posso colocar meu personagem em propaganda porque eu não tenho personagem, sabe? Então como que eu vou fazer? Porque muita gente que consegue sobreviver de conteúdo da internet justamente é fazendo produtos, merchandising, propaganda. No meu caso, nada disso é tão viável, sabe? E eu acho que... Não pode ser, eu acho que é uma alternativa válida, eu sempre tenho que falar isso, assim, não é um negócio que eu condeno, sabe? Tanto que é uma coisa que eu queria fazer mais, sabe? Camiseta, caneca, né? Ou colocar uma propaganda ou outra no meu site, eu não acho isso condenável, eu acho isso legal e tal. A parada é que nem funciona, isso não funciona com todo mundo, né?
comigo, exatamente, com o meu trabalho.
Tem que saber avaliar isso.
É, então, né? Com o meu trabalho eu vejo que essas coisas não funcionam tão bem, né? O custo-benefício disso tudo não é tão válido. E o Patreon ou qualquer outra plataforma parecida, eu acho que funciona melhor nesse sentido pra mim, né? Então, eu não sei, sabe? Eu acho que o ideal é que essas alternativas comecem a aparecer, principalmente pra quem produz conteúdo na internet, conseguir enxergar outras formas de retorno, porque até essa questão de vender camiseta e caneca, quem é grande consegue sobreviver disso, mas a gente que tem um público mais de nicho, menor, é difícil, sabe? Então,
a demanda para esse tipo de produto é menor para a gente.
É, então,
tipo, você vai fazer caneca, você tem que fazer, sei lá, 200 canecas para compensar vendendo um preço bacana.
Sim.
Você não tem 200 pessoas querendo
não,
comprar sua
não
caneca.
Não, não vai ter, exatamente. Né?
Por exemplo.
Né? Não, pois é. E já esse tipo de... E às vezes eu acho que é uma volta muito grande, sabe? O cara tem que comprar uma caneca para que eu consiga continuar fazendo tira. É, eu tenho que fazer uma caneca pro cara comprar para que meu trabalho continue sendo sustentado, quando na verdade eu podia, em vez de vender uma caneca de R$50, eu falo, cara, dá R$1 por mês e tá de boa, sabe?
Pois é.
A
minha experiência com o clube, essa interação é muito legal.
Uh-huh.
Tanto é que o meu grupo, eu tinha um grupo no Facebook,
uh-huh,
secreto,
eu
só para apoiadores.
É, o meu
acho que
esquema
é meio padrão, todo mundo.
Acho que o meu esquema era bem parecido com o seu, no fim das contas.
Aí, tipo, eu fechei o clube, mas o grupo eu tenho lá ainda. Eu continuo postando tirinha um pouco antes lá pra galera. Se eu faço alguma coisa, esboço, alguma coisa eu posto lá, porque eu gosto disso.
É legal, não é?
É bacana.
Pois é, eu falei.
E eu tenho certeza. Então, eu acho assim, a galera que tava lá apoiando, apoiava. Não era assim, eu tô apoiando porque eu tô tendo uma vantagem, porque eu sou VIP, porque eu tô ganhando isso, eu tô ganhando aquilo. Apoiava porque sabia de como é o mercado, de como é importante ter alguém apoiando o autor. Apoiava por apoiar. Tanto é que na hora que eu fui falar um por um, né? Eu falei, eu vou fechar, tal, vou cancelar aqui o esquema do seu cartão, dá uma conferida pra ver se tá tudo em ordem. A pessoa, não, mas por que vai fechar? Peraí, passa a sua conta, eu deposito. Se o problema é o cartão de crédito, eu deposito o que falta lá, mas deixa aberto, não sei o quê. As pessoas se preocupando em eu estar perdendo essa renda, assim.
Pois é, isso é muito legal, né?
Porque quem tava lá, são poucas pessoas, eu acho que ainda tá, é uma cultura que ainda tá se solidificando, mas quem tava lá tinha essa consciência da micro operação financeira mesmo, essa coisa de meus R$2 por mês aqui vai ajudar, se mais 100 leitores fizer a mesma coisa, já é alguma coisa que ele já pode investir, pagar alguma outra coisa e tal. Acho que estamos no caminho certo. Inclusive, eu prevejo que logo, logo vai sair algum Café com HQ sobre esses clubes de assinaturas.
Legal. É uma boa, hein? É uma boa pra falar
sobre. Você já fez, eu já fiz, o André já fez, e o André, tipo, vocês não conversaram, vocês dois.
Não.
Mas que nem o Pedro conversou com vocês dois.
Sim.
Eu já conversei com ele, já tinha conversado com você também, já tinha conversado com o Pedro. A gente meio que trocou figurinhas, assim, pra saber como é que tava e trocar experiência mesmo. E agora que a gente vai querer mudar pra esse Apoia-se, eu acho que nós quatro,
sim,
pelo menos, vamos pra lá e mais gente vai acabar aderindo.
Eu acho que vai crescer.
Vai começar a ficar uma tendência, vai crescer, e aí eu acho que vai ser a hora da gente falar um pouquinho sobre isso. Talvez até a gente convide de novo.
Pô, cara, tô super top.
Se não aguenta
top.
Mais Café com HQ.
Super
aí,
top falar.
Pra falar disso aí. E, pô, como eu gostei de ouvir você falando assim, não, eu gosto da interação.
É, isso que eu ia falar.
Porque eu vejo gente
que... A questão que é engraçado, que é com essa experiência toda, a questão foi além da grana. Começa com a ideia
exatamente.
De, tipo, ter uma grana pra, às vezes, manter o trabalho, mas acho que a experiência, essa interação de ter um passo anterior ao final... Né, com um público mais ali fechado, foi uma experiência muito interessante, que igual você, no meu caso, eu não fechei o grupo, vou manter até abrir o outro esquema. E, pô, e rola muito isso mesmo, do povo que tá lá, eles estão ali pra dar uma força mesmo, eles valorizam o seu trabalho muito mais do que tipo, não, eu tô aqui porque eu sou VIP, porque eu sou mais importante. Não é nada disso, eles estão ali meio que querendo apoiar mesmo o trabalho.
Torcendo,
isso,
cara.
Exato.
Torcendo pelo seu sucesso.
Isso.
Eles divulgam. É um público muito mais engajado.
É,
que nem eu tava falando com o Wesley. O Wesley foi apoiador lá também.
Uhum.
E assim, eu postava alguma coisa no grupo, todo mundo visualizava, todo mundo curtia, a maioria das pessoas comentavam, a interação, o engajamento é muito grande.
É, e assim...
E isso não tem dinheiro que paga.
É.
Pra gente que tá fazendo público, fidelizando e tal, é muito bacana.
É, eu ia falar...
Mas eu tenho amigos assim...
Não, eu ia falar que é meio brega essa frase, mas você falou também, tipo, isso vai além da grana, sabe? Isso vale muito mais, essa questão de enxergar essa interação e esse valor que o povo dá pro seu trabalho mesmo.
E eu fico meio broxado, assim, quando... Porque, tipo, a gente conversa com outros autores direto, em evento e tal, e muita gente vinha perguntar, ô, e o clube? Tá legal? Eu falo, pô, tá legal, a interação é bacana e não sei o quê, mas aí eu não falava nada de grana e a pessoa fala, não, mas... Quanto tá dando por mês?
Uhum.
Quantos apoiadores você tem? Era uma preocupação de quem tá de fora.
Sim.
Assim. Então, ainda é visto como um negócio assim, ah, o cara faz porque ele quer ganhar dinheiro, ele quer viver disso. Longe disso, não dá pra viver disso.
Não dá,
ainda.
Não dá.
Eu acho que...
É, não, a minha...
Nem os caras de YouTube, assim, aqueles... Os caras que é de canal, de blog, assim, não conseguem viver só de Patreon, só de apoiadora. É mais pra ter uma interação pra aproximar você do público.
É, pois é, eu tenho, na página do Rio Tiras aqui no Facebook, eu tenho, 35 mil curtidas. Mas eu considero que meu grupo, meu público tem o público fiel tem umas 2 mil pessoas. O grupo do Patreon é 70 pessoas só, sabe? É muito pouco, muito pouca gente. Então, se você for pensar em grana, realmente não é viável. Agora, pensando nessa experiência, eu acho super legal, sabe? É, no fim das contas, foi uma coisa que foi uma surpresa muito grande ter essa questão da relação com o público mais aberta sendo extremamente positiva, né? Eu acho que... E daí, assim, lógico que a grana, nesse sentido, ela vai ter um peso ali também, definitivo, às vezes. Mas até nesse sentido, eu gosto muito de ressaltar, sabe? Porque... Não é, eu não sei exatamente quanto você estava pegando de cobrar de valores, mas geralmente a gente pega...
Tinha 3 planos.
Quanto que era?
De 2, de 3 e de 5 reais.
Porra, pouquíssimo, sabe?
Pouquíssimo,
o meu
é
simbólico. O meu era $1 e $5, sabe? É tipo, convertendo, fica até um pouquinho mais caro, inclusive mais caro que o seu.
Uhum.
Mas assim, vamos supor, na
mas
época...
É simbólico.
Na época que eu... $5, o dólar tava $2,50. Então, tipo, R$15, né? R$15 por mês, velho. Pra muita gente que é nosso leitor, não é nada, sabe? Tipo, é uma grana que você gasta. Eu falo assim, você sai hoje em dia de casa, você gasta R$15, sabe?
Uhum.
Só pra pegar
qualquer
um ônibus.
Programinha que você for fazer.
Se você pegar um ônibus e comer ali no bairro do lado e voltar, você já gastou mais R$15, com certeza, sabe? Então. Não é uma grana tão alta, sabe? É uma coisa que eu acho que... Não é como se a gente estivesse, sabe, cobrando milhares de reais pra continuar fazendo, sabe? É uma grana tão pequena, não sei, sabe? Eu acho que... Eu falo muito isso porque teve gente que às vezes sentiu meio que... Meio achou absurdo, sabe? Ter que pagar e tal, mas não é nem nesse sentido, sabe? É uma grana super pequena. Eu acho que, no caso nosso, né, a gente sente isso. Tem muita gente que gosta e que fala assim, ô, velho, eu quero muito apoiar seu trabalho, só me fala como, sabe? Eu tive casos antes
tanto
de...
não é pela grana,
uhum.
pela grana que a galera queria apoiar, independente se ter o clube ou não, queria dar um jeito.
É, exato.
E a galera pergunta quando que vai voltar. E a gente continuou com o grupo, mesmo sem estar ganhando nada. Agora eu continuo com o grupo e você continua também.
É, eu vou continuar também.
É pela interação, não é pela grana. A grana é parte, eu acho que assim, é um negócio que é necessário.
Claro.
A gente tem que sempre estar pensando em meios de monetizar. E inclusive de conscientizar o público de que esses R$2, R$3, R$5, R$15 que o cara apoia por mês, isso move o mercado.
Sim, vai fazer
isso,
toda a
isso
diferença.
Patrocina mesmo, faz diferença.
Às vezes é uma coisa...
mas faz diferença.
É uma coisa que para um cara R$2 não é nada, mas às vezes é sendo definitivo para um cara continuar fazendo tiro ou não, sabe? E fazer outra
ou
coisa
não,
da
né?
vida, sabe? Então às vezes o cara só despende R$2 para ele, mas pro cara tá fazendo, pro criador, pro autor, tá fazendo toda a diferença, sabe? Eu acho que
pois
é porque Hoje em dia, o consumo da internet, de conteúdo de internet, cresceu muito, sabe? E eu acho que é uma necessidade real que essas pessoas que produzem conteúdo para a internet tenham um retorno. Porque senão vai acabar, sabe? Senão só vai continuar quem é patrocinado por uma empresa grande, que consegue um público muito grande, um merchandising muito grande. Daí vai virar igual a televisão, sabe? Quando na internet, o legal tava sendo justamente ser diferente da televisão.
Por ser livre, né? Você não ter rédea nenhuma de televisão.
É, e o crowdfunding
Você pega o caso do monstro, do Koala. É um projeto super controverso, assim, pra você apresentar numa editora. Ele mesmo fala isso. Ele, se eu pegasse o projeto do monstro, do livro do monstro, e levasse numa editora, ninguém aceitaria. É um livro caro, era um personagem diferente, era uma história infantil, mas que não é necessariamente para criança e tal. Envolve criança, mas não é fácil de assimilar. E quando ele começou a lançar aquilo na internet, com liberdade, ele se bancando, assim, bancando a ideia, ele achou o público. E foi um sucesso e tal. E hoje tem editora atrás.
Aí inclusive saiu, agora.
Essa contramão que é legal da internet. Saiu pro editor agora.
E você olha, você vê que foi um sucesso, sabe? Quando ele foi falar direto com o público, foi um sucesso. Então, eu acho que a gente tá vendo esse momento onde as próprias pessoas financiam os artistas que elas gostam de uma forma mais direta.
A audiência é representada.
Isso, mesmo. Exato.
Ela consegue se representar. Não precisa de um editor, de um Zé Mané, um cabeçudo lá, pra falar o que o público quer ver ou não.
Então, eu acho que...
Isso é bacana.
Que, e permite... É o que eu falo, assim, nem as editoras, às vezes, elas têm esse risco de capital que elas não querem jogar e, às vezes, correr o risco de quebrar a empresa. Mas, na internet, como a relação está sendo autor e público, permite até essas ousadias a mais, sabe? Permite coisas mais originais e projetos diferentes, né? Então... eu acho que existe muito essa coisa desse papel do público ser mais participativo mesmo, de fato, né? E às vezes a ponto de realmente conduzir o que está sendo possível ou não ser realizado. Né?
Então... você levar aquele conceito de web 2.0, onde você cria conteúdo, todo mundo cria conteúdo e comenta, todo mundo fala, as opiniões são praticamente instantâneas. Você leva isso para um novo nível. Onde a pessoa fala assim, tá vendo aquele site lá, o Rio Tiras? Eu ajudo a manter ele funcionando, eu patrocino e eu dou minha opinião. Eu sei que se eu mandar uma mensagem pro autor, vai direto, ele me ouve e tal. É um nível a mais dessa participação do público aí.
Permite bem essa proximidade. Então, acho que a gente tem que aproveitar que a gente finalmente tem ferramentas que possibilitam isso. Né? Crowdfunding também, né? Um exemplo ótimo para mostrar exatamente essa questão.
Pois é. Eu acho que a nossa luta, assim, eu, Pedro, o André, a gente queria que o Catarse, que é a maior ferramenta de crowdfunding, pelo menos para quadrinista hoje, que a gente queria que o Catarse lançasse um negócio desse de clube, para já ficar meio que na mesma marca, sabe? É o mesmo selo de confiança e tal. E aí foi aí que a gente acabou achando o cara do Apoia-se, que é meio que co-criador, sei lá.
Sim.
Bom, acho que deu de falar de clube.
Eu acho que é um assunto agora. Que é meio novo e acho que muita gente tá curiosa pra saber mais. E eu acho que merece...
É bem capaz que vai rolar programa sobre isso e aí a gente chama de novo. E aí, inclusive, a gente conta a experiência na plataforma brasileira, capaz a gente já tá com ele.
Sim,
já.
Sim.
Quero ver se eu lanço o meu em janeiro.
Ah, legal.
Tem uma pergunta do Antônio Edson. Ele faz quadrinho também.
Sim,
tava lá em Curitiba.
Ele.
Gente boa. Ele perguntou o que mudou na sua vida depois de ganhar aquele Manga Awards lá, o Brasil Manga Awards.
Ah, legal, assim, é uma questão...
Se é que mudou alguma coisa.
Não, foi uma experiência diferente, né? Eu acho que foi uma experiência que eu não tinha tido até então, que foi fazer trabalhar mais como roteirista e trabalhar num tipo de história bem diferente do que eu tô acostumado a fazer, né? Então, só pela experiência em si já foi bem legal.
ser publicado por uma editora tipo a JBC também é uma coisa nova pra mim, né? Ter um trabalho sendo distribuído em bancas, né? É uma coisa que tinha na MED também, quando eu fazia os trabalhos pra MED e tal, né? Até hoje a gente faz esporadicamente, né? Mas tem essa experiência também pela MED. Só que a MED é uma coisa bem menos ligada a uma coisa, tipo, coisa grande, né? Tipo, história mais autoral nesse sentido grande.
Você faz uma página, duas na média. Isso daí você fez uma história.
É, então. Exato.
E tem um peso, né, maior essa responsabilidade.
E é legal porque eu tô tendo uma experiência de retorno que eu nunca tinha tido até então. Que é o quê? Pessoas comprando a revista na banca e na revista tem o contato nosso, né, o meu e-mail. Pessoas que compraram a revista na banca mandando e-mail pra mim, parabenizando pelo trabalho e falando que achou super legal e perguntando quando que tem mais e tal. É um negócio que nunca tinha rolado até então, porque até já rolou de enviarem e-mail, mas o pessoal que já me viu lá na internet, viu a Cira na internet e mandou e-mail. Agora, um contato bem assim, do mundo de fora, né, do offline, né, que é tipo o pessoal comprando coisa, o mangá na banca e mandando um e-mail, é uma coisa bem nova pra mim, tá sendo bem surpreendente, porque até então eu não, nem sabia que isso acontecia de fato, sabe?
Às vezes ele nem conhece o Rio Tiras,
não, é,
né?
Pois
ele
é, muita gente
só por esse trabalho.
Muita gente não conhece o Rio Tiras, e isso que é muito louco também, sabe? É, as pessoas me conhecendo a partir do Star Mind no Henshin Mangá. Pra mim tá sendo,
cara,
uma experiência...
Que foda isso.
É, e assim, eu tô tendo contato com um público diferente, né? Com um círculo de quadrinistas diferentes. Então pra mim tá sendo bem legal. E mais do que tudo, uma realização, né? Porque eu gostava muito de mangá quando era mais novo. E foi uma das coisas que me fez voltar mais pra esse lado de desenhar e tal. Tem essa coisa também de tipo sonho de jovem, né? Sonho de adolescência. De fazer um mangá e tal, ser publicado. Assim, ainda mais pela JBC, que era uma editora que eu realmente consumia mangás dela e tal. Pra mim tá sendo bem, bem legal a experiência. E eu acho que o material mesmo da Henshin tá sendo bem interessante, assim. Eu acho que vai rolar mais um concurso e tal. Eu espero que seja uma constante também, né? Eu acho que gera produtos interessantes.
Pra terminar, quando que volta o Riot Gomba? É, a parceria de vocês aí em oficinas e tal, vocês são quase um casal, onde vê um, vê o outro. É, antes o Gomba era um casal com o Damasceno, onde você via um, você via o outro, agora com o Riot também, tá um triângulo amoroso. Mas o trabalho de vocês...
Pois é, nosso relacionamento ali é bem aberto, né? Porque eu já fiz parceria com o Daniel Werneck.
O Ovelha Negra, né?
É, o Lipão já fez com... É, o Lipão com o Damasceno, daí depois agora eu tô fazendo sempre trabalho juntos com o Lipão e tal, só que agora deu uma parada porque o Lipão ele tá fazendo mestrado e daí a gente, as oficinas mesmo, a gente nem tem conseguido dar sempre as oficinas juntos, e o Riot Gomba também parou, mas estamos querendo voltar, né? Provavelmente agora esse ano que vem também a gente volta a fazer o Riot Gomba, talvez até surgem mais projetos também.
O Manacão vai ter mais,
o meu com... Sim, é um dos projetos que a gente tava querendo fazer. Era um outro almanacão.
Ah, legal. Deixa eu ver aqui. Eu acho que dá pra gente encerrar. E aí fica meio que de stand-by aí, que se a gente voltar a falar de clube, ele vai te chamar. Te agradecer também muito,
sim.
Porque, tipo, eu sabia que, assim, eu tinha que te chamar, que você foi o primeiro convidado do café. Foi super legal com a gente. Quando a gente nem fazia nada, eu acho que tava no terceiro, segundo programa, e você participou, foi mó legal, enriqueceu, agregou valor no camarote. E quando eu pensei em começar isso aqui também, eu falei, eu tenho que chamar o cara, que é um cara que tá antenado, tá com clube, tá no Tapastique, tá em evento, ele dá oficina, ele vive e respira quadrinho, e é um cara que tem como marca ser webcomic. Então, você é uma grande referência, pelo menos pra mim e pra uma galera aí que faz webcomic, que tá começando agora. Então, muito obrigado de novo. Todos os parabéns, assim, pra tudo que você tá fazendo, que tá dando sucesso. Dá um tchau aí pra galera, convida a galera pra compartilhar, curtir, sei lá.
Não, eu que agradeço, assim, pra mim é sempre, tamo junto, né? A gente da Webcomics é... É, parceria, broderagem forte. Eu acho que a gente tem que estar sempre nessa mesmo de se ajudar e trocar ideia, né? Porque a gente tá realmente na mesma, assim. Eu acho que É, eu sempre fico feliz quando troco ideia e tal, e quando eu participo também, sou, assim, realmente é uma... Eu fico bem, bem feliz e honrado por estar sendo o primeiro convidado aqui desse novo esquema seu e também por ter sido o convidado lá no Café com HQ, né? Eu acho que mostra...
É, aqui tá dentro do Café com HQ também, viu? A gente tá dentro do café.
Uhum.
É só que eu tô fazendo um... É só eu, né?
Então, é sua carreira...
Falar mais.
Sua carreira
o povo lá
solo.
Não tá deixando eu falar mais.
Entendi.
É, você tipo Cláudia Leite, sair da Ivete Sangalo, sair da banda Eva.
Uhum. Ivete Sangalo das webcomics, né? Do Café com HQ.
Não, eu sou o Rob Liefeld das webcomics. A diferença é essa.
Mas assim, eu acho que é isso aí. Eu acho que mostra muito também essa característica nossa, né? Da galera da webcomics. É uma galera que sempre aberta a trocar ideia e ajudar um ou outro. Então, até pro pessoal que tá querendo começar e tal, a gente sempre tá aí disponível. Eu acho que é isso, assim. Acho que sempre tem, principalmente pra quem curte webcomic e tem vontade de fazer, tem que correr atrás mesmo e perceber que a gente tá vivendo um ótimo momento, né? De várias oportunidades e várias possibilidades aí pra tá fazendo, né? Então, aproveitar esse momento e, inclusive...
E tem muito acesso.
Pois é. E assim, acho que tá tendo uma galera muito bacana no Brasil agora, atualmente, né? Então, aproveitar essa ótima onda que tá rolando de quadrinhos no geral, né? Daí você vê que reflete em tudo, né? Evento, plataformas e tudo mais, né? E se tiver dúvida e quiser trocar ideia também, eu tô sempre aí disponível, né? No Facebook, Twitter, e-mail, no site, riotiras.com. Quem não conhece, entra lá. E é isso aí.
Com Y?
Isso, com Y.
Com Y no Ri e no II no Ti.
Isso.
Eu coloco o link no post lá e a galera só clica e tá beleza. Agradecer ao Riote, agradecer agora a você que tá aí ouvindo. Então, se você puder, comenta. Se tiver alguma pergunta, mandar para ele. Se tiver alguma pergunta, sugestão de novo entrevistado, falar alguma coisa, gostou, não gostou, xingar, mandar o que você quiser. Tem os comentários aí. Se puder, divulga lá na sua rede social que... Tá rolando um novo programa dentro do Café com HQ, que é o Marçal Entrevista. Obrigado, até a próxima com um convidado tão bacanudo quanto o Riote.
Ah, e eu queria mandar um abraço também para todo mundo que tá ouvindo e um abraço para todo mundo do Café com HQ, né, que é todo mundo brother aí nas webcomics. Valeu, galera.
É nóis. Falou,
falou.
Tem alguma coisa que você quer que tira da gravação, que não apareça
não,
lá?
Não, acho que tá bem tranquilo.
Até o seu caso de amor com o Gomba, tá de boa?
Tá, não, aí, relaxa. Meio que curtindo muito essa coisa de exercitar, fazer, ficar,